A publicação de um estudo realizado por médicos tailandeses no Jornal da Academia Americana de Dermatologia atestou que um paciente com coronavírus, entre 48 analisados, apresentou erupções na pele, vermelhidão, dores fortes no corpo, que são sintomas semelhantes aos que a gente tem na dengue, né? Que é uma doença muito comum aqui no Brasil. Para saber como é que a gente faz, né, para saber se é dengue, para saber se é Covid-19, para se situar no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, a gente vai falar com a doutora Valéria Campos, que é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Botucatu. A doutora Valéria é especialista em dermatologia. Boa tarde, doutora Valéria.
Boa tarde, tudo bem com vocês dentro do possível?
Sim, doutora, a gente vai seguindo, né? Vamos tentando e seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Agora, doutora Valéria, essa notícia era uma coisa que eu realmente não sabia. Quer dizer que a gente pode ter como sintomas da Covid-19, sintomas que são parecidos com o da dengue, além da gripe, do resfriado. Como é que a gente fica nessa confusão toda, doutora Valéria?
Pode ser mais um sinal de alerta, porque muitas vezes esse período é assintomático. Então, foi um caso que foi publicado, inclusive tá, vários casos de fake news eu tenho visto aí, foi só um caso, por enquanto, publicado. E era uma erupção muito parecida com a dengue. E num país, que é a Tailândia, que eles também têm bastante dengue. Então, o profissional tinha bastante experiência com isso. Então, inicialmente foi diagnosticado como dengue e depois que foi realmente esclarecido que foi o primeiro sintoma do Covid-19. Então, é o primeiro caso que o primeiro sintoma foi, antes de ele apresentar os sintomas de falta de ar e tudo, foram as lesões na pele. Então, um dermatologista também pode ser útil neste caso, que o dermatologista que tem mais experiência para diagnosticar se pode ser um sinal do Covid.
A gente fica numa situação muito complicada, né, doutora Valéria Campos? A gente tem uma doença nova, né, que está todo mundo conhecendo agora, e isso não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? A gente tem praticamente coronavírus no mundo, né? Se eu não me engano, não sei. Na verdade, não saberia dizer qual o país que ainda não tem coronavírus. A senhora saberia me dizer, doutora Valéria?
Olha, eu diria que é um país que ainda não fez o diagnóstico, viu? Os países da África, a África está mais poupada, mas já tem também. Então, já é uma pandemia mesmo mundial, infelizmente.
Já é praticamente o mundo inteiro, né? Então, assim, como é que a gente faz para identificar, né? Aqui no Brasil, né, que a gente convive mais com essa nossa realidade, a gente está sendo orientado a não procurar os hospitais se a gente tiver com sintomas leves, né? Como sintoma da gripe. Falam de febre. Se a febre não for persistente, é melhor você tratar em casa. Mas, assim, tem muita gente apavorada, né, doutora?
Tem. E, no caso, acabou de ser aprovado a telemedicina. Então, você pode fazer a consulta, né, neste momento. Normalmente, a telemedicina ela só é autorizada quando o paciente já é nosso. Mas, diante da pandemia, foi liberado, então é possível você fazer consulta com um dermatologista sem ser presencial neste momento. Então, uma opção realmente é procurar o dermatologista.
Sim, até porque
está liberado.
Dengue é uma coisa que a gente também conhece bem, né? Infelizmente, né?
Sim, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Aqui também no interior de São Paulo, infelizmente, temos bastante ainda. Agora parece que esqueceu, né? Esquecemos a dengue e estamos só preocupados com o corona, mas temos que lembrar, né? A dengue ainda é uma doença bastante assustadora. Estamos convivendo com um inimigo novo, né? Então, assusta mais, né? A gente não sabe muito, né? Então, quando me perguntou sobre ela, eu falei, olha, eu só sei que nada assim. A cada ano, a cada dia eu vou mudando, evoluindo, aprendendo. Então, para mim, Covid é algo que exige respeito. E sou a favor de fique em casa. Como médica, eu diria, fique em casa.
E eu ia falar que eu nem mal aprendi as diferenças entre dengue, chikungunya e zika, né? Assim, as pessoas falam muito sobre isso, costumam muito usar essa justificativa. Ah, a gente tem dengue, a dengue mata e ninguém fica em casa por conta disso. Mas, na verdade, a gente se adaptou a dengue, a chikungunya, a zika, a gente não consegue mal, né, diferenciar uma da outra, e aí agora vem o coronavírus. Então, assim, tem que se ter muito cuidado, né, doutora?
Tem que ter. Lembrando, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios que não tinham contato, muitos morreram com a gripe, não tinham contato. Então, o vírus, quando ele vem muito diferente, ele assusta, né? Porque ele realmente não, não tem defesa, não está preparado, né? Então, vamos esperar um pouco, se possível, tentar dentro das pessoas que podem ficar, né? Nem todos, como os médicos, vocês aí não podem. Mas quem puder, fique em casa, porque nós precisamos aprender a lidar com esse bicho ainda.
Sim, porque quando se fala, voltando a falar da dengue, né? Porque já que a gente estava mencionando isso, a gente sabia o que causava, né? A gente sabia que aquele mosquitinho danadinho, pequenininho, ele era o causador, né? E, assim, a gente não costuma passar... Nem sei se passa, a dengue não passa de um para o outro, né? Só se um mosquito morder a mim e a senhora, por exemplo, né?
Precisa do vetor, que a gente chama, né? E agora, no caso, não. Uma gotícula que caia em você, realmente. Então, é mais assustador, né? Porque ele vai no nível que a gente não enxerga, né? E nem a gente sabe, né, o quanto, né? Assim, precisamos aprender. Hoje eu estava pensando, né? Será que realmente a gente tem que esterilizar tudo que vem do supermercado, limpo clorito? Temos, que a gente não sabe. Pode ser que seja exagero? Pode, mas nesse momento eu acho que quanto mais cautela, melhor.
Melhor pecar pelo exagero, né? E qualquer sintoma nesse tipo, na pele, a gente também tem que ficar atento.
Eu recomendo nesse momento que você não vá ao pronto-socorro, porque até você pode até eventualmente ser contaminado lá, porque lá tem uma concentração de pessoas realmente com o Covid-19. Então, a minha recomendação é, através da telemedicina, do celular, conversar, fazer uma consulta. Isso é permitido, fazer uma consulta com um dermatologista. De preferência, um dermatologista experiente, né? Que tenha realmente, né, uma experiência, né, um jeito de você saber, né, são dermatologistas que realmente são formados, que tem o título da Sociedade Brasileira de Dermato. Nós tivemos um treinamento importante de dengue para reconhecer as lesões, porque não é tão simples assim, porque para nós também é novo, nós também estamos estudando.
Uhum. Então, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente pode ter essas informações também, né, doutora Valério?
Pode.
Em relação ao profissional.
Da Sociedade Brasileira, ou checar, né, se fez uma residência, não se isso credenciado, onde o profissional teve, né, bastante exposição às doenças, né, às moléstias infecciosas, para socorrer melhor a população.
Ok. Mais alguma coisa que a gente tenha que acrescentar ainda, doutora Valério?
Não. Só fique em casa. Quanto mais ficar, mais uma poupada para nós que saímos, médicos, vocês, né, conseguimos fazer nosso serviço.
Verdade, eu falo isso todos os dias do programa, doutora. Obrigada pela sua participação, uma boa tarde e vamos junto, né? Vamos aprendendo e tentar combater e fazendo a nossa parte, né? Lembrando, gente, que tem que lavar as mãos, que lavar as mãos ainda é o melhor remédio para tratar, né? Para eliminar, na verdade, o coronavírus. Tá certo, doutora?
É importante, né, para quem conhece um pouquinho de vírus, a gente chama isso de vírus envelopado, ele tem um invólucro. Então, o sabão, né, é muito importante, né? Porque as pessoas usam álcool gel, acho que parece que esteriliza mais, mas não é. O melhor é água e sabão. Ferver roupa, bobagem, gente. Água e sabão. Bobagem, não tem nada, passar água fervendo. Não, água e sabão. O sabão desintegra a camada. O vírus é um bicho meio tosco. Ele não é uma célula. Então, só isso é suficiente.
Certo. E não precisa ser um sabão antibacteriano. Pode ser um sabão qualquer.
Não. Sabão bacteriano é para acabar com bactéria. E mesmo porque eu sou contra esse tipo de sabão. A gente pode conversar isso no outro dia.
Ótimo.
Existe bactéria do bem e do mal. Eles matam geralmente mais as do bem. Eu sou contra esse tipo de sabão. Então, água e sabão mesmo. Normal. Não precisa nem ser daqueles de tanque, né? Aqueles de lavar roupa que arrebenta com a sua mão. Não precisa. Água e sabão. Uma lavagem demorada, né, esfregando 20 segundos, suficiente.
É até bom falar sobre isso, porque eu comprei um sabão de coco, né? Tô com as minhas unhas aqui, doutora, que eu não sei nem como é que vai ser.
Não, e une agora já ninguém mais vai manicure, nada disso, né? Tira os acessórios, a gente vai ter que deixar a nossa feminilidade de lado. É menos acessório, brinco, Apple Watch, os homens raparem a barba, que são áreas que o vírus pode ficar. Então, menos nesse momento é mais. É o momento de prender o cabelo, chegar em casa, lavar, não ficar indo em manicure, nem cabeleireiro, só os serviços estritamente necessários.
Doutora Valéria Campos, muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima para a gente falar sobre esses sabonetes, viu?
Tá ótimo, adoro falar sobre o microbioma da pele.
Obrigada, uma boa tarde e até a próxima.
Boa
a gente
tarde.
Conversou com a doutora Valéria Campos, médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Botucatu, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente volta já.